Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Pai querido e amado, essa é a tua palavra para nós. Nós queremos nesta hora, Espírito Santo, ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Pai, usa a minha vida nesta hora como teu instrumento. Eu reconheço a minha limitação, eu sei que nada tenho a oferecer, mas eu estou aqui diante dessa plataforma, Senhor, na condição de servo, porque também preciso ouvir a tua voz. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala também com a tua igreja, que toda a guerra espiritual possa ser feita, que o Senhor venha nos dar a vitória, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nessa casa. Nós daremos a ti a honra, a glória e o louvor, e nós fazemos isso como a salva de palmas ao teu nome. Aplauda ele. Não tenha medo. Esse é o título dessa palavra. Não dá para temermos. Isaías capítulo 41, versículo 10. O Senhor começa a falar: não temas, porque eu estou contigo. Qual é o teu temor? Qual é o teu receio? Qual é o teu medo? Qual é a tua insegurança? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele é aquele que está comigo e aquele que também está contigo. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Apesar de nós recebermos essa palavra de Deus a respeito de não temermos, a bem da verdade é que o nosso coração muitas vezes se enche de temor, nos falta coragem, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a motivação para agir. E eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade eu tive uma matéria lá em psicologia, na disciplina, onde o professor falou sobre motivação. E ele deixou algo muito claro, falou que ninguém motiva ninguém, porque motivação é o motivo que nos leva a uma ação. É necessário termos um motivo. Você tem os teus motivos para estar aqui hoje. Talvez os teus motivos é um motivo de gratidão. Talvez o teu motivo é porque você está precisando de uma resposta de Deus. Talvez o teu motivo é porque você quer um milagre. Eu não sei qual é o teu motivo, mas cada um tem um motivo que os levou a vir aqui nessa noite. Agora, se nós não tivermos um motivo, uma motivação, a gente não vive, vai apenas vegetar. Todo mundo precisa de um motivo para se levantar. Todo mundo precisa de um motivo para poder agir. Todo mundo precisa de um motivo para poder seguir em frente. Se você está aqui hoje é porque Jesus, ele foi de fato a tua fonte de motivação. Agora, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a mergulhar na sua palavra, nós começamos a entender o quanto ele é bom, o quanto ele se enche de amor, de graça e de misericórdia sobre as nossas vidas. Agora, algo que você precisa entender e fica claro para nós é que nós precisamos nos encorajar. Você, além de precisar se encorajar, você vai precisar encorajar a outras pessoas. E esse encorajar é começar a mostrar às pessoas, levar motivo para que essa pessoa comece a agir. É dar coragem, é animar, é fortalecer. Às vezes as pessoas estão cansadas, derrubadas para baixo, e você vai precisar ser um instrumento de Deus para levar uma ação à vida daquela pessoa. Talvez com uma palavra de fé, com uma palavra de ânimo. E meus amados, a nossa vida é cercada por muitas outras pessoas. E você vai precisar muitas vezes ser um instrumento de Deus, se levantar para poder encorajar alguém. Todo mundo precisa de um encorajamento. Há momentos, amados, onde eu acordo totalmente sem perspectiva, cansado, sem conseguir enxergar. Quem já acordou assim? Levanta a mão. Agora levanta a mão e aumenta 15% o meu retorno aqui. Cara, é o motivo que vai fazer com que você levante. Você está cansado. Você não consegue ter perspectiva. Você não consegue ter uma visão. Você não consegue fluir. Você se encontra completamente travado. Tem momentos que eu me levanto e estou assim. E às vezes eu preciso de uma voz da minha esposa, de uma voz do Senhor, a eu orar e Ele trazer uma palavra de ânimo, uma direção sobre a minha vida. Satanás é alguém que vai fazer de tudo para tentar te desanimar. Satanás é alguém que vai fazer de tudo para tentar te desencorajar. Só que por outro lado, você precisa entender que o Senhor é aquele que fará de tudo para você se levantar, para você se erguer, para você poder avançar. Dê a Ele uma salva de palmas, porque Ele é bom. Existem pessoas que têm a capacidade de transformar as experiências de sua vida em motivação para vencer. Existem pessoas que têm a capacidade de transformar situações inóspitas em um ambiente favorável para poder crescer. Essas pessoas são pessoas diferenciadas. Essas pessoas são pessoas que nos encorajam a avançar mesmo diante de uma adversidade. São pessoas que não se entregam aos desafios, aos gigantes, aos valentes no meio do caminho. Agora, a falta de encorajamento é fraqueza. Porque se não houver coragem, a gente vai viver com a nossa vida completamente paralisada. Há uma frase que eu ouvi que diz assim: o covarde nunca começa, o fraco nunca termina e o vencedor, ele nunca desiste. Quem é você? O covarde, o fraco ou o vencedor? Vira para o teu vizinho e fala assim: Deus te chamou de mais que vencedor. Meus amados, quando eu olho para a vida de um personagem da Bíblia, chamado Davi, eu olho para a vida dele e eu vejo que Davi, ele de fato, ele foi um cara excepcional, foi um cara acima da curva, foi um cara que sempre continuou a avançar. Davi é um cara que ele transformava todas as fontes de adversidade, todas as fontes de desânimo, de medo, em combustível para continuar a avançar. Ele olhava para um problema e aquele problema se transformava numa motivação para fazê-lo crescer. Ele olhava para uma adversidade e ele olhava para aquilo como um ânimo para que ele pudesse ir além. E eu começo a olhar para a vida de Davi e ver ali algumas pessoas, quatro experiências que marcaram ali definitivamente a vida dele, a ponto de o encorajar a avançar. Eu falei: Deus, pensei sobre esta palavra e Deus falou ao meu coração: tem coisas que não é pregar, tem coisas que é trazer novamente ao nosso coração. Esses dias eu peguei um livro e eu senti no meu espírito falando assim: olha, mais do que ler um novo livro, é você reler novamente esse livro. Tem coisas que a gente já viu e a gente está querendo coisas novas sobre as nossas vidas. E muitas vezes Deus está falando: filho, você não precisa de coisas novas. Você precisa da mesma coisa que eu te falei lá atrás, mas que você não colocou em prática. Às vezes a gente quer um mover novo, uma palavra nova. E a pergunta é: será que aquilo que um dia Deus lançou sobre a tua vida, você colocou em prática? Sabe, Davi, ele usa várias circunstâncias para poder avançar. Deus colocou na vida de Davi algumas pessoas para fazê-lo ter coragem. A primeira pessoa que eu vejo que marcou de fato a vida de Davi foi um homem chamado Samuel. Diga assim comigo: Samuel. Samuel, ele era o mentor, Samuel era o mestre, Samuel foi aquele que era o modelo, que separou, que ungiu a Davi. E a primeira coisa que você precisa entender é que ninguém se torna um líder se não houver um mentor. Ninguém se torna um pastor se não ser pastoreado. Ninguém vai se transformar em um bom pai se não ter de fato um bom pai ali na sua vida para poder o direcioná-lo. Davi, ele foi alguém que recebeu de Samuel essa liderança, esse pastoreio, essa mentoria e essa paternidade. Davi, ele recebe de Samuel um óleo sobre a sua cabeça. Ele recebe uma unção sobre a vida dele. Ah, pastor, mas a gente está no tempo da graça. Você vê o próprio Jesus sendo batizado por João Batista. Você vê que Jesus, ele só avançou porque ele reconheceu alguém que veio antes dele. Samuel foi aquele que ensinou Davi a crescer. Samuel foi aquele que foi referência na vida de Davi. Se você deseja crescer, ter uma vida, meu irmão, que vá de fato frutificar, se você deseja realmente fazer a diferença como Davi fez em sua vida, você vai precisar se cercar de pessoas que te levem a crescer. Com quem que você tem andado? Comece a andar com pessoas que vão de fato te fazer a crescer e a melhorar. Você vê a vida de Josué. Josué, ele andava com Moisés. Ele tinha ali um mentor, ele tinha alguém que o iria o lançar, o preparar, o envisionar, para que ele pudesse avançar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vira para o teu vizinho e diz assim para ele: de quem você tem sido? Samuel. Agora fala para ele: quem você tem encorajado, inspirado, através do seu testemunho, através da sua vida? Meu amado, essa é a realidade. De quem você tem sido Samuel? Porque você já cresceu, você já passou pelas tuas lutas, pelas tuas aflições, pelo teu caminhar com Deus, mas agora você precisa ser um Samuel na vida de alguém. Procura um Davi. Procura aquele que precisa daquilo que você já carrega, daquilo que você já possui. Uma segunda pessoa que foi especial e importante na vida de Davi foi Saul. Saul encorajou a Davi com a oposição. Saul, ele é um exemplo, meus amados, de mau testemunho. Pastor, como que você está falando então que Davi foi encorajado por Saul? Davi olha para Saul e ele tem como referência um modelo de tudo aquilo que ele não deveria ser. Saul teve um tipo de vida completamente repugnante. Saul, ele entra diante de um exército e fala assim: olha, quem vencer esse gigante, leva minha filha de presente. Que tipo de pai é esse? Que deveria lutar com o gigante, mas ele oferece a sua própria filha como recompensa. Davi olha para a vida de Saul e fala assim: olha, esse é um péssimo exemplo. Quando você lê a história de Saul, Saul, ele jamais admitia o seu erro. Ele tinha remorso, foi um péssimo pai, um péssimo exemplo. Saul era alguém invejoso, ciumento. Ninguém podia crescer mais do que ele. Davi começou a se destacar e Saul começou a persegui-lo. Saul, ele faz de tudo para tentar destruir a vida de Davi. Só que toda a perseguição que Davi passou, isso apenas foi uma escola para que ele pudesse crescer. Às vezes, meu irmão, você vai passar por desafios, por situações, por ambiente de oposição, aonde você vai se sentir fraco, derrotado, frustrado. É no meio desse ambiente que Deus vai te fazer avançar. É no momento como esse que Deus vai te levar a viver uma nova estação. Então não aceite aquilo que outras pessoas dizem ao teu respeito, mas aceite aquilo que o próprio Deus diz ao teu respeito. Ele olha para a tua vida e ele não te vê como um homem ou como uma mulher comum, mas ele olha para você e vê alguém que é mais do que vencedor. Aplauda a ele se você está comigo. Satanás, ele fala no teu ouvido: você não vai dar certo, você não vai conseguir. Deixa ele falar à vontade, deixa ele tentar fazer de tudo para te paralisar, deixa ele fazer de tudo para tentar te desanimar, pisar na tua cabeça, fazer de todas as coisas. Davi, ele foi expulso do reino de Saul como um cão. Ele é perseguido, ele é rejeitado. Só que sabe, meu irmão, quando você olha para a história de Davi, você vê que Deus ali o prepara, que usa toda aquela maldição em bênção para a sua própria vida. Aquele que um dia te persegue, amanhã vai estar te pedindo oração. Aquele que olha para a tua vida e ri de você, amanhã ele vai estar olhando para a tua vida e vai falar assim: ora por mim, porque agora eu creio no teu Deus, aquele Deus que é poderoso. Aplauda ao Senhor se você está comigo. Usa a estratégia de Deus para que você possa avançar. Saul, ele foi um péssimo exemplo, mas Davi olha para a vida de Saul e vê: cara, olha, esse é o tipo de referência que eu não quero ser. Esse é o tipo de pai que eu não quero ser. Esse é o tipo de líder, esse é o tipo de pessoa que eu não quero ser. Mas Davi, ele olha para essas pessoas e fala: olha, eu preciso olhar para essa situação. E essa situação, ela vira em mim uma fonte de ânimo. Ela é para mim como uma fonte de coragem para que eu possa avançar. Tem se sentido perseguido? Tem se sentido questionado? Tem passado por situações difíceis e adversas sobre a tua vida? Use essa situação como fonte de combustível para que você possa avançar. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Uma outra fonte para que Davi pudesse avançar é Golias. Golias, ele vem ali para tentar paralisar a vida de Davi. Golias encorajou a Davi a enfrentar desafios que antes ele não conseguiria. A luta contra Golias não era, como eu disse há pouco, não era sua, mas era uma luta que deveria ser de Saul. Só que o desafio encorajou a Davi. E algo que você vai precisar entender é que se você deseja ser um vencedor na sua vida só é possível se você enfrentar os gigantes. Davi olha para aquele gigante e aquele gigante o encorajou a tomar uma decisão. Todo Davi precisa de um Golias. Golias, ele provocava o povo de Israel. Golias, ele por 40 dias vinha ao acampamento de Israel, ri, tira sarro, fala: olha, não tem ninguém aí para lutar comigo. E por 40 dias, o exército de Israel completamente calado. Só que até que então, Davi se levanta. E sabe, meus amados, o que você precisa entender é que talvez alguém já tenha situações passadas sobre a tua vida para tentar te desafiar. Te desafiando é um, é dois dias, é três dias, é 40 dias, é 4 anos, eu não sei. Só que Golias não vai ser vencido com a tua força. Golias vai ser vencido com a força do Espírito Santo. Golias não vai ser vencido no teu braço. Golias vai ser vencido com a força do Senhor. Se você está comigo, dá uma salva de palmas a Jesus. Às vezes a gente olha e reclama do Golias da nossa vida. Só que algo que precisa ficar claro é que quem colocou Davi no trono foi Golias. Se não houvesse um Golias na vida de Davi, Davi jamais assumiria o trono. Sabe esse problema, essa circunstância adversa sobre a tua vida? Essa é a promoção que você tanto precisa. Você só precisa vencer, você só precisa aguentar, você só precisa entender que o Senhor é aquele quem luta por você. Agora, para você seguir a tua vida, para você seguir o seu chamado, você vai precisar matar os Golias da sua própria vida. Às vezes o Golias não está lá fora, às vezes o Golias ele está aí dentro. Qual é o Golias? Às vezes o Golias é o teu temperamento. Às vezes o teu Golias é a preguiça, o medo. Às vezes o teu Golias é aquilo que de fato tem limitado a tua vida. Qual é o teu Golias? Para de olhar para aquilo que é limitação sua e se levante para ser um instrumento de Deus. O que talvez esteja te limitando agora é apenas, meu irmão, o caminho para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Aplauda Ele se você está comigo. Você só vai reinar quando você levantar a sua cabeça para o seu Golias e dizer para ele: você não me derrota mais, porque eu sei em quem eu tenho crido. O grande problema é que a gente olha hoje para o nosso gigante e fala assim: olha o tamanho do meu gigante, e se esquece do tamanho do Deus que você serve. Começa a se lembrar do tamanho do teu Deus, tudo aquilo que um dia que Ele já fez na sua vida, tudo aquilo, toda boa obra que um dia Ele começou na tua vida, é apenas o começo de algo grande e poderoso que Ele vai fazer sobre a tua vida. Às vezes Golias vem para te intimidar e você vai ter que se levantar e falar assim: olha, em nome do Senhor, eu vou avançar. Uma outra fonte de motivação para Davi, diga assim comigo: Jonatas, você vai precisar se cercar de pessoas que vão te motivar, que vão te encorajar a vencer. Como eu disse há pouco, com quem você tem andado? Vai ter momentos que você vai precisar de alguém gritando: vai, vamos lá, você consegue, vai dar certo, olha, eu estou aqui contigo. Sabe, meu irmão, tem hora que não é só paulada, tem hora que não é só olha, vai, grito em cima de grito, tem hora que você vai precisar de uma palavra que vai trazer força, que vai trazer luz sobre a tua vida. Davi, ele já sofreu tanta paulada dentro da casa dele. Depois Davi sofre a perseguição de Saul. Depois Davi, para poder crescer e avançar, ele precisa enfrentar um gigante como Golias. E agora, o que mais eu vou precisar fazer? Só que é nessa hora que Deus coloca um Jonatas no caminho de Davi. Jonatas, ele foi um instrumento de Deus para trazer luz sobre a vida de Davi, para o encorajar. Jonatas foi um instrumento de Deus para falar para Davi: olha, Davi, eu sei, talvez você está sem força, eu sei que você não aguenta mais, eu sei que você está desanimado, mas olha, eu estou aqui contigo porque o meu desejo é te ver avançando. Jonatas, ele se manteve como um amigo ao lado de Davi. Talvez, meu amado, deixa eu te falar algo, alguém que você ame muito, um amigo seu, está precisando só de um verdadeiro amigo do lado dele. Às vezes, meu amado, não é de alguém para dar sermão. Às vezes não é de alguém para poder falar de Bíblia. Às vezes é de alguém apenas para poder dar um abraço. Há momentos que a gente está tão cheio de Deus, cheio do manto, que você só quer falar de Bíblia. E as pessoas só estão esperando um abraço teu. Vira para o teu vizinho e fala assim: conta comigo. Não como um irmão de fé apenas. Fala para ele: não como um irmão de fé apenas, mas como aquele que vai estar disposto a te abraçar. Dá uma salva de palmas se você crer nisso. Porque às vezes a gente conhece tanto de Bíblia, mas não conhece nada de pessoas. Conhece tanto de Bíblia, mas não consegue dar um abraço, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue entender a realidade que cada um passou, viveu. Então, meu irmão, está na hora de um caos, para. Às vezes a gente só quer julgar, falar, apontar, olha, 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 olha. Dá dois passos para trás, meu irmão. Você vai ver de uma outra perspectiva, você vai ver de um outro ângulo, você vai começar a entender a dor do outro. Você vai começar a entender por que aquela pessoa funciona daquele jeito. Eu, como pastor, posso dizer que os problemas da igreja, os maiores problemas da igreja, não são espirituais, sabia disso? Vira para o teu vizinho e fala assim: o teu problema nem sempre é espiritual. Tem gente que chega aqui: pastor, não, filho, não está encapetado, não é, manda embora dois palitos. Uma vez falei para o Igor, não foi, Igor? Falei assim para o Igor, falei assim: nem tudo é demônio. Às vezes é hormônio. É verdade. Às vezes você está lá querendo expulsar o demônio e tua mulher está no ápice da TPM. E tu está achando que é o Satanás. Joga sal grosso, óleo, faz a cruz para ela. Não vai adiantar, irmão. Dá um chocolatinho, fica longe dela. Não fala nada. Dá dois, três, quatro passos para trás. Depois leva o chocolate, leva outro. Leva outro. Às vezes você está lá tão preocupado, falando, meu Deus do céu, não é, irmão, passa. Você acha o quê? Você acha que lá em casa a gente não passa por essas coisas? Você acha que, o pastor muito espiritual? Meu trabalho novo lá tem 5 meninos. Eu já falei assim, o dia que vocês ficar com a TPM, traz um abacaxi e põe em cima da mesa, que eu não falo nada. Duas de 1,85 m. Você vai falar alguma coisa? Nem falo nada. E às vezes a gente tem que entender isso. Às vezes o teu irmão, meu irmão, ele está precisando de um abraço, de uma palavra, de um ânimo, de um encorajamento. Às vezes a gente é muito bom para criticar, para apontar, mas não para se colocar do lado do outro. Não para entender qual é a dor. E tem problemas nas nossas vidas que a gente muitas vezes não consegue entender a dor do outro. Como que você vai falar assim, não, eu entendo a tua dor? Às vezes você não faz nem ideia, irmão. Tem dor que nem eu como pastor consigo entender. Como? Mas eu entendo que o Senhor, Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Olha, eu posso não entender a tua dor, mas eu sei que ainda na tua dor, Deus enviou o Espírito Santo para trazer consolo, refrigério para a tua vida. Você tem o Espírito Santo, mas eu também estou aqui do teu lado para te dar um abraço, para falar que eu te amo, que eu estou aqui para aquilo que der e vier. Dá uma salva de palmas a Jesus. Às vezes, meu irmão, você só precisa ser um Jonatas na vida de alguém. Alguém que está caindo, alguém que está indo para um caminho de morte. E você vai precisar ser um Jonatas na vida daquela pessoa. Você vai ter que estender a sua mão e falar, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui do teu lado. Jonatas foi esse. Jonatas foi aquele que olhou para Davi. Jonatas, ele tinha tudo para odiar Davi. Porque Jonatas sabia que Davi havia recebido uma palavra profética. Jonatas sabia que Davi havia recebido uma unção profética sobre a sua vida. Jonatas sabia que o seu pai já havia caído e que Deus levantaria outro no seu lugar. Então, meu irmão, na cabeça de Jonatas, ou na cabeça de qualquer um, se o meu pai que é rei morrer, quem vai assumir sou eu. Mas Jonatas, ele tinha um entendimento que o Senhor já tinha rejeitado a Saul e olhado para Davi. E Jonatas, em vez de ficar com raiva, querer discutir, não. Jonatas, ele se coloca do lado de Davi. Ele fala assim, olha, eu sei da tua vida. Está aqui a minha capa, está aqui o meu cinto, está aqui a minha espada, está aqui a minha flecha. Está aqui. Em outras palavras, mais importante, meu irmão, do que você querer carregar a tua própria história, falar assim para o teu irmão, que muitas vezes está em dor, cansado, e falar assim, eu me importo com a tua história. Vira para o teu vizinho e fala assim, eu me importo com a tua história. Fala para outra pessoa, eu me importo com a tua história. Todo mundo precisa de alguém para poder avançar. O maior exemplo para mim de encorajador na Bíblia, apesar de eu ter usado muito aqui a vida de Davi, o maior exemplo para mim de alguém que não teve medo, mas que continuou encorajando as pessoas, é Barnabé, que o seu nome significa filho da consolação. No original, ou melhor, no grego, o nome Barnabé significa encorajador. O encorajador é aquele que não mede esforços para fazer a obra de Deus. O encorajador é aquele que é diferente dos outros. O encorajador é aquele que faz aquilo que ninguém está disposto a fazer. Mas se você faz aquilo que ninguém está disposto a fazer, os teus resultados serão maiores do que todos os outros. Barnabé, ele é levantado na Bíblia como um encorajador, porque ele tomou atitude que ninguém antes tinha tomado. Barnabé, ele entendia a respeito do sacrifício de Jesus. Hoje nós estamos diante dessa mesa posta, da nossa ceia. Barnabé, ele entendeu o sacrifício de Jesus. Era um cara que tinha bens, era um cara que tinha posses. É alguém que entendeu o amor do Senhor. Ele falou, olha, nada daquilo que eu possuo pode ser maior do que o amor de Deus pela minha vida. Então, Barnabé, ele tem uma atitude aonde ele pega ali o seu terreno. Não estou falando que você vai fazer isso, você precisa entender o contexto naquele momento. Onde Barnabé, ele fala assim, meu Deus, eu entendi, está aqui. Ele vende o seu terreno para que ele possa permitir que haja avanço na igreja e suporte aos necessitados. Barnabé, ele fala, olha, agora é a hora de ajudarmos mutuamente uns aos outros. E ele estava fazendo isso porque tinha um objetivo, não era porque era um assistencialismo. O objetivo qual era? Para que houvesse preparo de todos aqueles que estavam lá na descida de Pentecostes, preparo, capacitação, envisionamento, para que aqueles homens pudessem voltar para suas cidades e suas terras natais. Agora Barnabé, ele vende aquele seu terreno, ele oferta isso serviu de exemplo para encorajar os outros discípulos. Talvez Barnabé estivesse falando, olha, eu não sou como vocês que andaram com Jesus, eu não sou como vocês que fizeram isso, aquilo, outro, mas essa é a minha maneira de encorajar vocês, não para de fazer aquilo que você está fazendo. Olha, talvez não vai ser eu que vá abrir um campo missionário, talvez não vai ser eu que vai estar de trás de uma plataforma pregando, talvez não vai ser eu que vou sair com meu violão nas costas, pelas cidades, pelas nações, levando uma adoração, estabelecendo um novo tempo sobre essa terra, mas eu estou aqui para te encorajar. A minha pergunta é, será que você pode se levantar para ser um Barnabé na vida de alguém? Se esse é você, dá uma salva de palmas a Jesus. Barnabé, ele olha para aqueles discípulos e ele é uma fonte de encorajamento. Ele foi encorajar Paulo quando estava em Tarsis. Ele foi falar para Paulo, Paulo, você precisa avançar. Olha, Paulo, você é alguém na obra do Senhor. Ele era aquele que levantava homens e mulheres que estavam caídos. Ele era aquele que ajudava aqueles que mais precisavam de suporte, de ajuda, os necessitados. O seu nome não era Barnabé, por acaso. Então, meu amado, aquilo que eu vejo é que nós não devemos ficar apenas apontando o dedo, mas sendo um instrumento de Deus na vida de alguém. Olha para quem está do seu lado aí, conhece? Olha para quem está do outro lado, conhece ou não? Vou lançar um desafio para você hoje. Você gosta de desafio corrente do WhatsApp ou não? Faz o seguinte, cara. Não vai embora hoje do culto sem você virar para um vizinho aí de trás, da frente, alguém que você não conhece, e falar assim, me passa o seu telefone. Eu quero orar pela tua vida. Sustenta a vida desse irmão em oração. Sustenta a vida dessa pessoa em oração. Porque às vezes a gente é ótimo para poder falar, para apontar, mas cadê o nosso tempo de oração? Fala, meu irmão, olha, essa semana eu vou interceder por você. Qual é a tua petição? O que você precisa? Qual é a porta que você precisa que esteja aberta sobre a tua vida? O que eu mais acho interessante na vida de Barnabé, meus amados, é que Barnabé, ele não estava preocupado em ser o líder. Ele não estava preocupado em ser alguém que deveria estar em evidência. Ele simplesmente entendeu qual era o seu papel. Quando você começa a ler na Bíblia as primeiras viagens missionárias de Paulo, você lê na Bíblia, escrito assim, Barnabé e Paulo. Barnabé, ele olha para Paulo quando o Senhor chama ele. E Barnabé coloca Paulo do lado, prepara, o discipula, o apresenta para a igreja, que tinha medo de Paulo, porque era um perseguidor, e fala assim, não, eu andei com ele, eu sei quem ele quer, não, eu vou te encorajar. E então Barnabé sai para as primeiras viagens missionárias, mas diz a Bíblia, Barnabé e Paulo. Na segunda viagem missionária, você não vê mais escrito Barnabé e Paulo, mas você vai ver escrito lá, Paulo e Barnabé. Ele era alguém que ele não estava preocupado com o seu nome, com o seu título, com a sua reputação. Ele sabia qual era o seu chamado. O chamado dele não era ser um apóstolo, mas o chamado dele era ser um encorajador. E nem por isso o seu chamado era inferior do que o de Paulo. Porque se não houvesse um Barnabé, jamais teria um Paulo. Se não tivesse um Barnabé, jamais teria alguém que escreveu metade do Novo Testamento. Por isso eu quero te encorajar a ser um Barnabé na vida de alguém. Vira para o teu vizinho e fala assim, eu quero ser um Barnabé. Cara, eu fico imaginando para Barnabé, ele falou, cara, vendo Paulo crescer na sua chamada, na sua vocação, nos seus dons, nas suas habilidades, vendo Paulo já avançando, ficando maior do que ele mesmo na sua estrutura. Só que Barnabé foi aquele quem permitiu Paulo brilhar. Vai lá, filhão, essa é a tua hora, agora é o teu momento. É você agora, não sou eu. O meu papel foi te encorajar, o meu papel foi te colocar até aqui. Agora vai cumprir a tua chamada, vai cumprir o teu chamado, vai cumprir aquilo que um dia Deus o chamou. São situações que nós precisamos olhar e entender. Deus coloca um Barnabé do lado de Paulo para encorajá-lo. Às vezes, meu irmão, você que está aí só olhando para a luta na tua casa, você achando que a tua mulher faz de tudo. Não, minha mulher, ela só reclama. Às vezes é a Barnabéia que Deus colocou do teu lado. Nem sei se tem isso. Dá uma cutucada aí na Barnabéia, fala assim, seja uma Barnabéia. É. Às vezes é a Barninha que Deus colocou aí do teu lado, a Barna, né? O cara está lá para te encorajar. É aquela que vai te dar uma palavra de ânimo. E às vezes, filha, você vai precisar ser esse instrumento de encorajamento, não de acusação. Porque tem mulher que dá piti. Em vez de entender que Deus está vendo, o pastor falou, você tem que me ouvir, e quer que o marido ouve, e ainda põe a culpa no pastor. Na verdade não é isso, filha, vai ser um instrumento de encorajamento. Vai falar, sabe como que você vai falar para o seu marido e falar assim, olha bem para a cara dele e fala assim, eu sei que você é capaz. Ele vai no peitão, vai se achar o cara mais fortão do mundo e ele vai. Só porque você falou, eu acredito em você, vira para ele e fala assim, benzão, você é demais. Profetiza, às vezes ele está meio assim, mas vai lá, roda três vezes, unge ele, fala, vai, você vai ganhar, vai, Deus é contigo. Às vezes você está precisando, porque às vezes, filha, você está tão ali acusando e falando, vai lá que vai dar certo, vai que Deus está contigo. Você precisa ser um Barnabé na vida do seu esposo, da sua esposa, aquele que vai na vida dos seus filhos. Vai lá, você vai conseguir. Aí, tá vendo? Não deu certo de novo. Vai lá e faz, meu irmão. Começa, vai devagar. Vai devagarzinho, vai lá. Começa falando, vai encorajando. Vai dando luz, vai dando direção. Deus te chamou para ser esse encorajador, meu irmão. Começa a encorajar as pessoas para ficarem firmes. Não, meu irmão, você não pode desanimar. Não, meu irmão, eu acredito em você. A palavra do Senhor diz que Deus, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o nosso encorajador. O Espírito Santo foi chamado por Jesus de consolador, que no grego significa consolador. É interessante, meu irmão, que Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Algo que nós precisamos ficar muito claro é que não interessa como os outros nos avaliaram. O que interessa é como Deus nos avalia. O que interessa não é o que os outros pensam ao nosso respeito, mas como Deus pensa sobre nós. O que interessa é o que Deus acha de mim e de você, e o que Deus diz de mim e de você. Nós temos passado por um tempo onde eu tenho visto muitos cristãos desencorajados, sem ânimo. E sabe, meu irmão, quando eu vejo um cristão assim, o meu papel não é ser um animador da tua vida, mas o meu papel é falar, olha filho, talvez você não tenha ninguém, mas sobre a tua vida há o Espírito Santo para trazer luz, te encorajar para que você possa avançar. Só você sabe os desafios que você vai encontrar, não agora no domingo. Porque, meu irmão, ser crente no domingo é muito fácil. Difícil mesmo é ser crente na segunda-feira. É ou não é? Na segunda-feira, quando você chega lá no teu trabalho e tem que escutar o teu patrão. Na segunda-feira, quando você tem aquela reunião de meta, e a tua meta está lá. Na segunda-feira, na reunião de alinhamento, e você está mais desalinhado do que tudo. Segunda-feira no teu trabalho, quando você tem as tuas metas, tem as tuas entregas, tem que entregar resultado e você está com a tua vida muito louco. É fácil ser crente no domingo, mas eu quero dizer para você que na tua segunda-feira você vai contar com o Espírito Santo, aquele quem vai te encorajar. Você vai falar, Senhor, eu estou diante desse desafio, eu estou diante desse problema, mas agora, Senhor, eu sei que eu estou diante desse problema, mas eu não estou sozinho, porque o teu Espírito Santo é aquele que me sustenta, é aquele que me consola, é aquele que me leva a avançar. Aplauda Ele, porque Ele é bom. Não vive em função daquilo que os outros falam. Não seja influenciado pelos erros dos outros. Comece a olhar para Jesus. Davi, meu irmão, ele usa todas aquelas pessoas que eu falei. Samuel, Golias, Saul, Jônatas, para que fosse fonte de encorajamento para a sua vida. Você precisa encontrar a fonte que é o Espírito Santo para se encorajar a cada dia. Para você olhar para a tua casa num cenário de caos e falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor vai mudar a história da minha casa. Para você chegar no teu trabalho e você vai olhar para lá e vai falar assim: eu sei que essa porta foi o Senhor quem abriu, e eu tenho certeza que nesta porta Deus irá me prosperar. Para você chegar diante do teu problema e saber que você não está sozinho, mas que aquele quem começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluir na tua vida. Se você está comigo, aplauda ele, porque ele é bom. Não me interessa quem caiu, interessa quem levantou e quem pode ficar de pé. Caiu, vacilou, se levanta. Você tem um encorajador que é o Espírito Santo. Você tem aquele que fala: filho, eu estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Talvez você fale assim: poxa, pastor, os seres humanos do passado, homens de Deus do passado, foram homens de Deus como nós. Tinham corpo, tinham alma e tinham espírito. O louvor pode subir aqui, por favor. A gente começa a olhar. Eu tenho uma super admiração por Josué. Josué, eu me identifico com ele. Um cara que cresce ali, ó, aos pés de Moisés. Eu lembro que eu tive o privilégio de crescer na igreja. Eu amava estar perto dos pastores, dos missionários, pequeno, de ouvir. Eu lembro que, não vai fazer isso, tá? Mas eu bolava a aula para ir na reunião de oração, ó que benção. Pulava o muro da escola e ia para a igreja orar. É. Entendi o que estava fazendo, mas eu entendi que não era simplesmente para orar. É porque eu lembro que ali tinha um pastor que ele tinha dificuldade na leitura. Mas tinha um pastor que quando ele abria a boca para orar, eu via que ele não podia não entender aquilo que ele estava lendo. Mas que aquele homem tinha intimidade com Deus. E eu ficava só falando: mano, como ele fala com Jesus, parece que Jesus está tão pertinho dele. Eu quero isso para a minha vida. Olha como esse cara veio lá, eu lembro. Do missionário que veio lá dos Estados Unidos. E eu nos acampamentos, eu via ele lá, eu falava: cara, como que esse cara branquelão, não sabe nem falar o português, está aqui, mas olha a alegria, olha como que esse cara é apaixonado por Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Você precisa ser aquele quem vai encorajar outras pessoas. Eu olhava para as pessoas e falava: meu Deus, eu tive esse privilégio. Mas eu quero ser aquele quem vai levar as pessoas para poder avançar e não ficar na mesma situação. O Senhor é aquele quem olha para a tua vida, filho, é aquele quem vê um potencial em você. O Senhor é aquele quem olha para a tua vida e fala: filho, você não está sozinho. Ele é aquele quem quer te encorajar todos os dias. Ele é aquele quem vai olhar para a tua dor, para a tua dificuldade, para o momento de angústia a qual você tem passado, mas é aquele quem está do teu lado todos os dias da sua vida. Josué foi aquele que cresceu ali do lado de Moisés. Mas chega um momento que Deus recolhe Moisés, e Josué está completamente em luto, desanimado, triste, perdeu a sua visão, perspectiva. O cara ficou completamente paralisado, em choque. Mas até o momento onde Deus chama Josué e fala: Josué, o meu servo Moisés morreu, agora eu estou te chamando. E é interessante que quando Deus chama Josué, em 9 capítulos, 3 vezes Deus fala: não tenha medo, seja forte e corajoso. O cara estava lá temeroso, mas ali o próprio Deus estava encorajando Josué, falando: olha, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não importa qual é a missão, qual é o desafio que você recebeu da parte de Deus, o Senhor está nessa noite te encorajando e dizendo: filho, filha, eu sou contigo, eu sou contigo. Se você crer, se coloca de pé aplaudindo Ele, porque Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. sua coroa, com a sua reputação. Davi se preocupava mais com a presença do Senhor. Saul pecou, ele não queria perder a sua posição, o seu status. Davi pecou, ele falou: olha, me tira tudo, só não tira de mim a tua presença. Davi, ele olha para Golias como um desafio, como uma fonte de coragem para avançar. Sabia aquilo que Deus falou ao meu coração agora? Que muitas vezes a gente tem aquele que é de fato um Samuel na nossa vida. O Samuel muitas vezes vai ser o teu líder de célula, o teu pastor, o teu líder de ministério, o irmão mais maduro na fé. Às vezes você tem um Samuel. Você vai olhar para alguém que talvez vai ter características semelhantes a de Saul, e você vai ter pessoas que vão te encorajar pelo péssimo exemplo, falar: eu não quero de nenhuma forma ser igual a esse homem, a essa mulher. Nós já estamos acostumados a enfrentar os gigantes, e esses gigantes serão uma fonte de ânimo para a gente poder avançar. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? É que falta muitas vezes os Jônatas, aqueles que resolvem sair da sua posição para colocar o seu irmão numa posição mais elevada. Aquele quem talvez não chegou primeiro, mas aquele quem entende a importância do irmão que está do lado. Aquele que entende a importância do seu irmão e fala assim: irmão, está aqui a minha calma. Eu me despojo de tudo aquilo que acho que sou, de tudo aquilo que eu carrego, porque eu entendo a tua importância. Olha, está aqui o meu cinto, aquilo que me dá sustento, para que aquilo que me sustente agora seja o teu sustento. Está aqui um cinto para você poder colocar as tuas armas. Está aqui, meu irmão, a minha espada. Está aqui o meu arco e a minha flecha. Espada fala de luta próxima, mas arco e flecha fala de luta distante. Está aqui as minhas armas. Olha, eu fico desarmado, mas eu não te deixo desarmado. Cada baixo. Mais preocupado com o nosso cristianismo, que já não é mais cristianismo. Nós queremos ser o centro. Quando o Senhor fala que é necessário nós amarmos a Deus, sim, mas amarmos ao nosso próximo. O que eu vejo hoje é que está faltando os Jônatas, que vão encorajar, que vão entregar as suas armas, que vão entregar talvez as suas habilidades. E talvez você ainda não está entendendo o contexto do período onde Jônatas entrega as suas armas a Davi. Era um período onde o povo de Israel estava desarmado, estava sem armas. Os únicos que tinham armas eram os reis e os príncipes. Jônatas aqui era um príncipe, mas ele resolve se desarmar e falar assim: olha, eu tenho uma aliança, porque eu sei que eu entregando aquilo que eu tenho, você vai estar sustentando a minha vida, você vai ser aquele quem peleja por mim. Eu tenho uma aliança de amizade contigo. A palavra do Senhor diz que a alma de Davi se encontrou com a alma de Jônatas. Eles tiveram uma amizade verdadeira e profunda, a ponto dele entregar suas armas e falar: olha, essa arma agora é tua, eu sei que você é aquele que peleja por mim. Será que você é aquele capaz, irmão, de entregar tudo aquilo que você conquistou para ver outro avançando no teu lugar? Será que você é capaz de ser como um Barnabé? Eu não estou falando para você vender, irmão. Barnabé vendeu porque era ele quis. Mas Barnabé foi aquele quem deu suporte para que aqueles discípulos pudessem avançar. Talvez você, meu irmão, não vai ser aquele quem vai gastar e dar a tua vida por Jesus, mas talvez você vai ser aquele quem vai preparar recursos para que outros vão. Só que você muitas vezes não entende que talvez do teu lado aquele Barnabé que vai te sustentar, que vai te manter, que vai te encorajar, que vai fazer com que o ídolo do Senhor aconteça, porque você se dispôs. De quem você tem sido um Barnabé? Quem você tem encorajado? Quantas pessoas sem ânimo, sem fé, desanimadas, tristes, olhando apenas o seu próprio problema? Mas Deus quer te levantar nessa noite como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para levar encorajamento, para levar força. Você vai ser aquele que vai dizer: não temas, não temas, não temas, não temas, o Senhor é quem.